40 anos depois da chegada do homem à Lua, o programa espacial brasileiro ainda engatinha. Apesar de avanços do país na construção, controle e transferência de dados de satélites, o baixo orçamento impede o desenvolvimento do setor, sem conseguir arcar nem com os compromissos assumidos para a construção da Estação Espacial Internacional. Em 2007, o país acabou excluído do consórcio. Esse é o assunto da quinta reportagem da série Homens na Lua 40 Anos, que tem produção de Bárbara Campos e Vanessa Bugri.
Na semana que se comemora os 40 anos da chegada do homem à Lua, mesmo para os cientistas brasileiros, o satélite só pode ser visto à distância, enquanto todos os outros integrantes do BRIC, grupo de países emergentes formado pelo Brasil, Rússia, Índia e China, tem planos de ir ou voltar à Lua antes dos americanos. Tudo que o programa espacial brasileiro possui até o momento são telescópios especiais que permitem vasculhar aos poucos o solo lunar. A justificativa oficial é que o programa tem outras prioridades, nos quais teria tido grandes avanços. É o caso do sensoriamento remoto, que ajuda no monitoramento de queimadas e do desmatamento da Amazônia. O país também investe em desenvolvimento de pequenos foguetes para sondagens meteorológicas. Mas na análise do professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Marcelo Souza, o país precisa centrar esforços em construir veículos de lançamentos mais potentes.
O Brasil está desenvolvendo satélites em parceria com a China. O Brasil já domina parte dessa tecnologia, já tem condição de desenvolver satélites. A gente precisa agora, para poder avançar nesse projeto, ter um veículo próprio para lançamento desse satélite no espaço. Então esse é o grande passo que eu acho. Agora, porque grande parte do projeto depende desses veículos lançadores, como é o caso de um grande foguete, e o Brasil ainda não dispõe.
O problema é como investir na construção e lançamento de foguetes, com um orçamento anual de 290 milhões de reais, cerca de 150 milhões de dólares. Para efeito de comparação, só a NASA, agência espacial americana, espera investir 35 bilhões de dólares para estabelecer uma base humana na Lua até 2020. Ou seja, o orçamento brasileiro corresponde a 0,5% do investimento americano. Mas conforme explica o físico da Universidade Estadual de São Paulo, Otto Winter, a falta de recursos não é o único empecilho para o Brasil dominar a tecnologia da construção de foguetes.
Com relação ao lançamento de satélites, essa é uma área mais delicada, porque quando você fala um foguete em relação a satélites, também pode ser um foguete que leva uma bomba e ser jogada num outro país. Ele pode ser visto como uma arma militar, mesmo que ele tenha apenas fins pacíficos e comerciais. Então, existe uma restrição dessa tecnologia no mundo muito grande. Então, cada um tem que se desenvolver a sua. Você não vai conseguir essa tecnologia comprando de outro lugar ou com facilidade, ou transferência de tecnologia nessa área é muito restrita. Então, o Brasil sofre por questões de políticas, eu pensando a médio e longo prazo, né?
O Brasil já fez tentativas de construir e lançar foguetes com tecnologia nacional, mas a tecnologia falha custou caro. Em 2003, o lançamento de um foguete na base de Alcântara, no Maranhão, terminou em catástrofe, com a morte de 21 técnicos após a explosão do artefato. Mas Alcântara é um grande trunfo para o país dominar melhor essa tecnologia. É que como a base está na linha do Equador, isto faz da região um local privilegiado para o lançamento de foguetes. E de fato, a base tem sido procurada por diversos países que, embora tenham tecnologia de foguetes, não tem local propício para lançamento. É o caso do acordo bilateral firmado em 2003 entre Brasil e Ucrânia. O texto prevê que brasileiros teriam acesso à tecnologia do país europeu em troca de conceder aos ucranianos o direito de usar a base de Alcântara. Mas nem acordos como esses impediram que em 2007 o país fosse excluído do consórcio da construção da Estação Espacial Internacional. Isto porque, em quase 10 anos de participação no programa da estação, a única participação efetiva do Brasil foi o envio ao espaço, em 2006, do primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Mesmo assim, esse feito pode ter mais atrasado do que ajudado o programa espacial brasileiro, que a viagem custou à Agência Espacial Brasileira 10 milhões de dólares, dinheiro que teria sido melhor aplicado se o Brasil tivesse construído dispositivos necessários ao desenvolvimento do setor. É o que avalia o pesquisador titular do Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro, o astrônomo Ronaldo Mourão.
Nós podíamos muito bem ter um acordo com a NASA, nós não precisávamos pagar nada, desde que nós construíssemos um dos equipamentos, uma das peças da Estação Internacional. Era mais interessante a gente começar construindo esse equipamento, porque com essa construção desse equipamento, nós estaremos desenvolvendo uma infraestrutura que poderíamos fornecer tecnologia, não é? E fornecer até para a NASA.
A conversa do Coimilcon Carvalho, diretor de Política Espacial e Investimentos Estratégicos da Agência Espacial Brasileira. A missão Centenário, que levou Marcos Pontes ao espaço, teve sim sua relevância, principalmente por conseguir realizar com sucesso 8 experimentos científicos em ambiente de microgravidade, além de servir de mecanismo de divulgação do Programa Espacial Brasileiro.
O fato de nós termos um brasileiro, um astronauta, indo até a estação, isso daí atraiu a atenção muito, principalmente dos nossos jovens. A gente vê isso muito pelos e-mails, pelas cartas que a gente recebe aqui na agência. Ele é muito procurado e admirado, principalmente pelas crianças e pelos jovens.
Com produção de Bárbara Campos, Vanessa Bugri para o FMG Educativa.
Você pode conferir a série completa Homens na Lua, 40 anos, pela internet. O endereço é o www.fmg.br/radio.